Glória seja ao Senhor pela graça e pelo privilégio por podermos estar aqui com um profundo desejo e anseio nos nossos corações de ouvir de Deus, de receber a Sua palavra e vivenciá-lo novamente e de buscarmos a ligação com Ele, encontrá-la, ter comunhão com Ele e uns com os outros. Para mim é ainda, nesse ano incerto, se eu poderei estar aqui nos primeiros fins de semana. Isso foi publicado, de certa forma. Os convites vêm sempre e eu não sei quantas vezes e aonde eu estarei. Uma coisa está muito no meu coração, que Deus em breve faça algo, que Ele puder fazer algo muito poderoso. Eu já relatei em pequeno círculo aqui da minha última viagem, também em Zurique. Brevemente relatei. Certas coisas me moveram. E constatamos em tudo o que acontece cada vez mais que estamos vivendo nos últimos dias. O irmão Schmidt leu a palavra que devemos compreender o que o Senhor disse. Ouvi-me a todos. Eu quase teria inclinação de ser livre e acrescentar uma única palavra sem causar violência à palavra. Ouçam todos com atenção e procurem compreender o que eu vos disse. Que o Senhor possa, a mim e a todos nós, conceder graça de ouvirmos bem, ouvirmos com precisão o que Ele diz e não interpretar, mas compreender o que Ele disse. Se alguém interpreta, então ele sequer entendeu. E se alguém compreendeu, ele não precisa mais interpretar. Então a coisa está clara. Então nós temos o falar do Senhor e nós compreendemos o falar do Senhor. E disto é que se trata nesses dias. Ouvir bem, em toda seriedade, em toda sinceridade, sem uma opinião já feita de antemão. Também isso é muito importante. Se as pessoas ouvem umas às outras, mas já tem uma coisa firmada na sua cabeça, elas sequer ouvem atentamente o que é dito, muito menos compreendem o que foi dito. Ouvem aquilo o que querem ouvir e compreendem o que querem compreender. Isso, no campo espiritual, não nos deve acontecer. Isso Deus nos proteja disso. Mas acontece muitas vezes, e por isso estamos diante da pergunta muito grande: quantos serão que até o fim perseverarão, que permanecerão na palavra da verdade, que não se deixarão colocar em empolgação ou perturbação, mas esperarão em paciência, como Tiago escreve, até que as primeiras e as últimas chuvas tenham caído, até que Deus tenha trazido a sua coisa à conclusão. Não é um mistério que há mais confusão e e bagunça na terra do que nos agrada, mas também isso deveria servir, assim como o irmão Branham em um lugar ele formulou, para discernir melhor ainda o que é genuíno ou trazer isso na luz correta. Pode-se ficar preso naquilo que não está bem e sequer poder se alegrar sobre aquilo o que é melhor do que bom ainda, o que é muito bom. Nós sabemos tudo o que Deus criou, tudo que Deus fez, não foi somente bom, foi muito bom. Deus contemplou tudo o que Ele disse, o que Ele criou, o que Ele fez, e foi muito bom. O mesmo também hoje poderemos dizer: tudo o que Deus diz, o que Ele faz, o que Ele atua, o que Ele faz surgir, seja já a criação passageira que passa, quanto mais o que não é passageiro, o que é divino, o que permanece eternamente dentro de nós. Isto tem que ser uma coisa plena, perfeita, porque de Deus somente pode vir algo perfeito. E se, de acordo com a palavra da Escritura, estivermos em Deus antes que o mundo começou e fomos nascidos de Deus, então, isto é uma coisa já perfeita, um nascimento a partir de Deus. Nós enfatizamos também isso, que tem que acontecer pela palavra e pelo Espírito de Deus. Não somente como filosofia religiosa, que de alguma forma, uma vez, faz parte das coisas espirituais, mas como uma vivência verdadeira com o nosso Deus. Talvez somente menciono isso, porque há 14 dias, durante a minha estada nos Estados Unidos da América, eu, de fato, tive que aceitar a maior decepção da minha vida. Em parte, ouvi coisas que eu certamente já anteriormente, aqui e lá, tinha ouvido em parte, mas após veio assim de forma tão massiva, me foi relatado, falado, então isso mudou, de fato, o meu humor. Mas subiu também nova gratidão no meu coração. Saber que haverá uma multidão que não se deixa seduzir, não se deixa enganar, não se deixa mentir, mas pessoas que esperam que a palavra de Deus se cumprirá, literalmente cumprirá como está escrito. Também esta noite não passaremos tempo com coisas negativas, o tempo seria uma pena fazer isso com o nosso tempo. Amém, irmão Geiler, eu já sou na sua opinião, mas certas coisas são boas para ser mencionadas, para que passar diante dos seus olhos, dos vossos olhos, que graça é estar ou ser mantido em Deus e na palavra de Deus e não passar além do testemunho da Escritura, muito menos que nós interpretássemos o que ele disse. Eu vou somar isso assim em algumas palavras. Há muitas doutrinas também nos círculos daqueles nos quais se movemos e outros também, que simplesmente para o cidadão normal e também cidadãos do reino de Deus, porque assim está escrito. Nós não somos mais convidados ou estrangeiros, mas cidadãos de Deus e participantes do lar, e a nossa cidadania está no céu, Paulo escreve. E isso nós cremos de coração, mas também há pessoas que de fato creem que o Senhor já veio. Mateus 25 se cumpriu, o noivo está aí, no meio da sua noiva. Pessoas que creem que a ressurreição, a primeira ressurreição já aconteceu, que creem que o arrebatamento já foi, e assim por diante, assim por diante. Se eu não tivesse ouvido com os meus próprios ouvidos, então eu teria que balançar a cabeça e perguntar se aquele que me relatou de fato ouviu certo. Mas por horas eu ouvi corretamente, e eu vos digo, isso mudou totalmente o meu humor. E empurrar tudo isso aí nos pés daquele, ou nos sapatos daquele, o qual Deus pode usar de forma mais poderosa desde os dias dos apóstolos, isso dói mais ainda. Mas como já disse anteriormente, nós podemos ser gratos, nós não nos envergonhamos pela escolha de Deus, nós somos gratos por todos os servos, por todos os apóstolos e profetas, mas uma coisa permanece eternamente firme, que todos falaram a mesma linguagem de Deus, que ensinaram o mesmo, que não pode haver contradição entre aquilo que Deus fez há 4 mil anos atrás, ou 200 anos atrás, ou há 20 anos atrás. Se Deus fala, então sempre será o mesmo. Ele jamais poderá aumentar o seu conhecimento, jamais poderá dizer, oh, aqui eu esqueci algo. Ele não pode esquecer nada. Ele é a fonte de toda a sabedoria e perfeição, e por isso nós somos muito gratos. Ruim é simplesmente que pessoas, quando se apartam da palavra de Deus, também perdem a razão. Eu insisti nas perguntas, eu posso também às vezes ser incômodo, talvez vocês não saibam isso, mas se tem que ser, então eu posso lá e aqui colocar perguntas incômodas, e nesse contexto eu fiz também. Eu perguntei se o Senhor, com todos os seus santos anjos, veio e todos os povos se reuniram diante dele, e ele disse sim. Ele veio com todos os seus santos já, e todos os povos se reuniram diante dele. E ele perguntou para mim, então, se eu não ouço todo o clamor, e eu o disse até hoje, não. Mas eu somente menciono isso porque, em parte, foram irmãos que estiveram aqui, nesse lugar, e viajaram conosco a todos os lugares, e, de repente, como é dito, receberam uma revelação dos sete trovões. Isso, então, tudo faz parte. Então, se desejaria que entrasse um raio para que toda essa tolice pudesse receber um fim. Mas uma coisa permanece: Deus é obrigado em relação à sua palavra, e tudo acontecerá assim como está escrito. O Senhor retornará para buscar os seus para o lar. Também a Escritura tem que se cumprir. Quando disserem, Cristo está aqui e Cristo está lá, então não creiam, porque como relâmpago vem do Oriente e ilumina no Ocidente, assim será o retorno do nosso Senhor. O pior foi ainda quando eu também tinha uma citação nas mãos de uma pregação de novembro de 65 e pude mostrar que o irmão Branham estava esperando pela vinda do Senhor. E essas pessoas afirmam que o Senhor já veio em 63, então esse irmão sábio disse: isto até para o irmão Branham não havia sido revelado quando o Senhor veio. Ah, então eu disse, está bem, então também não revelado para mim. Como foi dito, então, nós não queremos nos divertir sobre essas coisas. É uma dor profunda que está nos nossos corações, que essas coisas surgiram, que são espalhadas, e que pessoas são arrancadas para dentro disso. E porque, isso eu digo muito conscientemente, porque não tem, ou abandonar o amor à verdade, tem que ter se abandonado uma coisa para poder aceitar a outra. Se eu tenho as duas mãos cheias, ninguém poderá colocar algo dentro. Então, primeiramente, tem que se dar ou jogar fora o que se tem e posteriormente aceitar, para poder aceitar o que é absolutamente sem qualquer utilização e sem valor nenhum. Então vamos agradecer ao Senhor que Ele nos manteve na sua graça, e por isso as pessoas dizem também: o tempo da graça, também desde 63 já passou, e assim por diante. Eu pude agradecer que não passou ainda. Onde nós permaneceríamos se o tempo da graça tivesse passado? Somente terá passado quando o último tiver sido chamado para dentro, que deve entrar no reino de Deus, de acordo com a palavra da Escritura, Romanos 11, a partir do versículo 25, quando o número dos santos tiver, do número dos gentios tiver entrado, então Israel, na sua plenitude, será salvo. Eu desejo ler algumas passagens da Santa Escritura e também de uma pregação do irmão Branham. Eu não faço isso frequentemente, isso acontece muito raro. Da palavra de Deus, desejo ler Salmo 119, Salmo 119, versículo 160. Uma palavra muito conhecida. Salmo 119,
160.
Todo o conteúdo da tua palavra é a verdade. Cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Do Salmo 138, Salmo 138, os primeiros versículos: graças te darei de todo o meu coração, diante dos deuses a ti cantarei louvores, prostrar-me-ei diante do teu santo templo, e darei graças ao teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Pois acima de todo o teu nome tens magnificado a tua palavra. Até aqui essas duas passagens bíblicas. Não podemos frequentemente e suficiente repetir que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Nós não podemos repetir o suficiente que a palavra de Deus é a semente original, e que todas as coisas que Deus jamais fez e ainda fará, todas acontecerão de acordo, serão feitas de acordo com a sua palavra. E tudo que somente um dos seus servos fizer, também será de acordo com a sua palavra. Terá que ser. De Noé está, em um versículo, e ele fez tudo de acordo com a palavra do Senhor. De Moisés está, ele fez tudo como lhe foi mostrado pelo Senhor. De Elias, quando ele foi ao Monte Carmelo, está, para que vocês saibam que eu fiz tudo isso de acordo com a palavra do Senhor. Homens de Deus têm que estar ligados com Deus através do Espírito Santo e da mesma fonte eles têm que poder tirar, da qual todos os profetas e apóstolos também tiraram. E por isso, tem que haver uma concordância de 100% daquilo o que já sempre foi proclamado e ainda será proclamado. Quando o irmão Branham ainda vivia e foi levado ao paraíso, lhe foi dito, ele será julgado de acordo com aquilo que ele pregou. Isto o surpreendeu. Nós cremos que não seremos julgados, por isso nós às vezes fazemos coisas que não deveríamos fazer, se ainda pensássemos que também ainda teremos que nos responsabilizar diante de Deus. Mas lá então, de repente, foi dito, você será julgado por aqueles aos quais você pregou. Ele estava surpreso e perguntou. Também Paulo será julgado? E a resposta foi sim. Então ele disse, eu preguei o que Paulo pregou, batizei como ele batizou. Se ele for aprovado, também eu serei aprovado. Então, essa grande multidão que estava vestida de branco exclamou, nisto nós descansamos. Eu, talvez, mencionei isso por um motivo, porque tantas coisas são proclamadas que originalmente não foram proclamadas. Pessoas não compreenderam e passaram ao largo da palavra de Deus sem compreender que cada ser humano se enganará se não se mantiver na palavra de Deus. Uma pessoa que pensa ser inteligente o suficiente e a sua sabedoria estará à sua disposição, tal pessoa, através da sua sabedoria, será enganada. Graças seja ao nosso Deus que salmistas, que profetas e homens de Deus no Antigo e no Novo Testamento a palavra que eles receberam, prezaram, eles aprezaram tanto, porque os homens de Deus eles elevaram em tal honra a palavra de Deus. Eles foram que através da inspiração divina haviam recebido essa palavra. E Deus, aqueles aos quais a palavra foi passada, os chamou de deuses, porque haviam recebido essa substância divina dentro de si. Eu penso poder dizer, se nós, de fato, através da mesma revelação, recebemos a palavra de Deus, pela revelação do Espírito Santo, e recebemos como foi com profetas e apóstolos, então nós receberemos aquilo, nós prezaremos a palavra que nos foi dada e revelada acima de tudo e compreenderemos o que o salmista expressou com as palavras, tu fizesse grande o teu nome e a tua palavra. De fato, há 14 dias aconteceu que o irmão riu de mim quando eu abri a Bíblia e queria ler com a consideração, com o comentário. E isto, todos e todas as denominações e todos os anos, eles já leram o suficiente daí. E você está fazendo o mesmo. A minha pergunta foi, naturalmente, o que eu deveria fazer? E da onde eu deveria ler? E os que estão a par sabem a resposta. Não queremos até publicar isso, porque nós sabemos que pessoas compreenderam mal. Nós cremos que cada pregação que foi feita, primeiro, veio da Escritura e nos guia de volta para a Escritura. Quem não vê isso assim, não vê certo. E quem não compreende assim, compreende errado. O testemunho da Santa Escritura, nada pode ser acrescentado a ele. Atos dos Apóstolos 17, uma palavra muito conhecida de todos nós. Poderíamos certamente ler muitas passagens bíblicas que cabem a esse tema. Atos 17, versículo 11. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Souberam, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. A palavra foi aceita com alegria, e então, com a mesma alegria, examinaram a Escritura para ter a certeza do absoluto, a segurança total na Palavra de Deus, firmar a âncora na Palavra de Deus para que não se fosse jogado para lá e para cá. Eles eram nobres, no seu pensamento nobres, aceitaram a Palavra com alegria, não bateram palmas, não fizeram grande atmosfera, mas pesquisaram dia a dia na Santa Escritura se as coisas que lhes haviam sido proclamadas estavam de acordo com aquilo que estava escrito. Se as pessoas hoje fizessem o mesmo, então teríamos muitas preocupações a menos, mas para que a Escritura se cumpra, também essas aparições paralelas, que às vezes vão até o núcleo da congregação, também tem que agir, porque foi predito que haveriam pessoas com mentes deterioradas e resistiriam à verdade, como Jannes e Jambres fizeram naquela época. Talvez uma consideração ainda. Quando lhe disse que está escrito, quando o Senhor vier, então dois estarão numa cama, um será levado, o outro ficará para trás, dois no mesmo campo, dois no mesmo moinho. Eu disse, aonde há um caso que possa ser mostrado que um foi levado e o outro ficou para trás? Então ele disse, isto é uma revelação especial. Eu naturalmente disse, isso eu posso deixar de lado. Se nada mais pode segurar, então a palavra revelação, e justamente sobre essa palavra, hoje, eu quero falar um pouco. Revelação. O que é revelação? O que é revelação de Deus? Quem sabe da pregação Cristo, o mistério de Deus revelado. Quem sabe da passagem bíblica, Deus foi revelado em carne, justificado no Espírito, pregado entre os povos, aceito com fé e assim por diante, e ido à glória. 1 Timóteo 3, versículo 16. O que é revelação divina? Revelação divina é a realização de uma promessa que Ele deu. Não é uma fantasia religiosa, mas realização das promessas que Deus deu. Cristo, o mistério de Deus, revelado em carne. Pois assim estava escrito, uma virgem ficará grávida e dará luz a um filho, ao qual dará o nome Emmanuel. Revelação, sim, mas revelação como realidade divina que podemos segurar nas mãos e ter diante dos olhos. Simão segurou a revelação de Deus nas mãos e colocou nos seus braços e disse, Senhor, então tu deixas o teu servo partir em paz, pois meus olhos viram a salvação de Deus. Me vêm sempre novos pensamentos da conversa. Eu quero segurá-las ou oprimi-las, mas eu disse, Enoque foi o sétimo após Adão, e está escrito que o comprazer de Deus descansou sobre ele, e ele não foi mais encontrado sobre a terra. E eu disse, vocês estão todos aqui e foram arrebatados? Aonde? Onde vocês foram arrebatados? Enoque, ele não foi mais encontrado na terra, e vocês estão todos aqui. Eu gostaria de ter dito melhor ainda, desapareçam. Mas eu ainda permaneço sempre muito polido, mesmo se pessoas se comportam de forma muito ruim, porque eu sei precisamente que não são as pessoas, mas são espíritos religiosos enganadores que foram possuídos, pelos quais as pessoas foram possuídas, são aprisionadas, e então se torna 7 vezes pior. Uma segunda passagem ainda, 2 Timóteo 2, também uma palavra muito conhecida. 2 Timóteo 2, 16 a 18. 2 Timóteo 2, 16 a 18. Talvez versículo 15 ainda, junto. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar porque maneja bem a palavra da verdade. Seguindo o versículo 17, e a palavra desses roerá como gangrena. Entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é passada, e assim pervertem a fé de alguns. Então sou lembrado na palavra de Provérbios, o que já esteve será de novo, virá de novo, não há nada novo debaixo do sol. Já naquela época havia pessoas que afirmaram que a ressurreição já aconteceu. Hoje temos o mesmo estado, e também isso cabe muito bem. Pessoas morrem e partem daqui, mas espíritos que estavam neles eles não são sepultados, eles saem dessa pessoa e então estão de novo para outro, e vão em outros até morrerem. Estão no próximo, então, a seguir. Nós, como filhos de Deus, temos a promessa de receber o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. O Espírito da verdade guia toda a verdade, e toda a verdade é tudo a palavra de Deus. Tudo mais guia ao largo do alvo. Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, versículo 21. E com isso, então, chegaremos um pouco mais próximo do nosso tema. Romanos 9, versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para, da mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para desonra? Então, versículo 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Há diversos vasos com diversos conteúdos. Deus quer vasos, fazer vasos de nós, que Ele pode preencher, vasos que devem transbordar, porque com aquilo que nós até agora recebemos, ainda não estamos satisfeitos. E eu tenho aqui uma notícia muito boa para vocês. Deus tem mais. Deus tem muito mais do que até aquilo que recebemos até agora. E Deus dará mais. Vamos hoje crer a Deus e confiar nele. E não ficar titubeando e ficar com o pé atrás com nossa decisão em relação a Ele, mas simplesmente em nossos corações tomar a decisão no coração: eu quero pertencer totalmente a Ti, estar totalmente à Tua disposição. Se nós, como congregação inteira, fizermos, e fizermos sinceramente, não com meio coração, mas por plena convicção, e falarmos: Senhor, a Tua vinda está próxima, Tu possas Te revelar, Tu tens pessoas que podes usar, e nós estamos aqui nessa terra, nós ouvimos a Tua palavra, e nós estamos à Tua disposição. Nós estamos aqui. Faça conosco como Te agradar, mas sem qualquer breque, sem qualquer objeção. Vocês sabem, nós como pessoas, seres humanos, nós nos enganamos a nós mesmos às vezes. Nós falamos totalmente para Jesus, totalmente para Jesus. E posteriormente não é assim tão totalmente como nós cantamos. Mas Deus concederá graça para isso. Vamos crer de todo o coração. Eu leio agora brevemente a oração para a introdução da pregação. Cristo é o mistério de Deus revelado. Pregado no dia 28 de julho de 63, do homem de Deus William Branham. Aqui está na oração: Senhor Jesus, eu falei para esse corpo da congregação que devem ficar juntos, firmes, pela mão imutável de Deus, pela absoluta palavra. Eu os alertei, como Paulo, ele alertou o seu rebanho dos lobos que viria, que viriam. Tu és o mesmo Deus que fosse naquela época, mas também o inimigo é o mesmo. Que esta comunhão e a banda de amor possa permanecer sempre entre essas pessoas em Cristo Jesus. Vocês sabem o que um coração de pastor significa. Vocês podem ler isso no profeta Jeremias. Vocês podem ler isso no profeta Ezequiel. Deus falou: eu vos darei pastor segundo o meu coração. Eu mesmo serei o pastor das minhas ovelhas e aceitarei e assumirei as minhas próprias ovelhas. E Deus já dá o juízo e diz: os pastores, eles pastorearam a si mesmos e assim por diante, mas o rebanho eles espalharam. Então Deus fala: eu tenho guardas que foram colocados sobre meu povo e eles não devem se calar, mas se virem vir a desgraça, então devem alertar. Se não, então o sangue daqueles que morrerão será exigido deles. Se nós alertamos, não porque isso nos alegra, se alertamos como Paulo e como outros servos de Deus, como eles fizeram, porque a sedução é tão grande e o inimigo sempre utiliza a Santa Escritura. Eu vos pergunto, o que o inimigo utilizou na tentação do nosso Senhor? Está escrito. Está escrito. Ele tomou a palavra. Ele se serviu da palavra, já com o Jardim do Éden. Mas ele virou. Aplicou de forma errada a sua tática. Até hoje, ainda não mudou. Mas também nós temos que fazer aquilo o que o nosso Senhor fez. E ele disse, em verdade está escrito, se alguém quer nos dizer algo, então nós temos que ir à Escritura e pesquisar nela e ver aonde está a confirmação daquilo, o que lá foi dito. Cada coisa tem que estar baseada pelo menos em três testemunhas do profeta Jeremias. No capítulo 23, eu lerei o versículo 22, Jeremias 23, versículo 22. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras. Cada um que de fato recebeu o conselho de Deus, ele não poderá fazer outra coisa a não ser passar ao povo de Deus as palavras de Deus. O irmão Branham diz aqui na pregação adiante, e que, como tu, há mais ou menos 2 anos atrás, mostraste na missão, na visão, que o alimento seja armazenado. Ele entra então em detalhes, sobre o que lhe foi mostrado, e então ele diz: daquilo que eu vi na visão, que foi armazenado aqui, que nós hoje possamos receber um cesto cheio disso para que possa ser armazenado na fita magnética. Eu chamo a Deus como minha testemunha quando o irmão Branham, no dia 3 de dezembro de 1962, disse do armazenamento do alimento está nas fitas magnéticas. E com isso ele pensava as pregações que foram gravadas e foram mantidas para que posteriormente pudessem ser traduzidas, que posteriormente pudessem ser colocadas à disposição do povo de Deus. E esta foi a nossa tarefa. Nossa geração, para que a palavra de Deus determinada para esse tempo, que contém a parte profética para a nossa época e para que fosse tornado conhecido ao povo. Foi necessário um ministério profético para colocar a palavra profética à luz do candeeiro, mas é necessário muita precisão e atenção e também um chamado divino para que essa palavra revelada seja ordenadamente de acordo com a vontade de Deus, contendo o pleno testemunho da prova de Deus, que isso seja trazido assim e apresentado ao povo de Deus, para que o testemunho completo esteja certo. Eu tive que pensar em 1 capítulo 1, versículo 18, falamos hoje com alguns irmãos sobre isso. Lá está da palavra e da cruz. A palavra da cruz. E vocês sabem que justamente essa palavra nos nossos dias, ela é rejeitada. Eu não quero passar a blasfêmia aqui de novo, que eu ouvi com os meus próprios ouvidos, mas hoje, ou foi ontem, talvez foi ontem até, um irmão, ele falou o que era certo, e aqui, a palavra da cruz. E a palavra da cruz se tornou um mistério para as pessoas. Então ele disse, quebra cabeças, joguinho de quebra-cabeças. A revelação se perdeu às pessoas e não consegue mais ajuntar as coisas. Se tornou como um mistério, mas não para nós. Para nós, ordenado, resumido, como palavras cruzadas, quis dizer, não quebra-cabeças. Para nós, ajuntado em harmonia divina, mas nós temos que nos deixar introduzir nessa harmonia divina. E eu creio que isso aconteceu conosco em grande parte, porque Deus conseguiu fazer isso conosco. Nós não estamos ainda onde Deus quer nos ter, mas nós não fomos longe demais também. E também não passamos além do testemunho da Escritura. Talvez nós estamos aqui um pouco atrás, isso pode ser até, mas Deus pode nos restaurar os anos. Ele pode dar de volta o que se perdeu. Ele pode dar nova coragem, nova força, nova esperança. Aqui o irmão Brano diz adiante. Deus tinha um propósito e um mistério oculto. Sobre isso eu quero falar com isso à congregação. Sobre o mistério oculto de Deus que ele tinha na sua mente antes que o mundo tivesse tido seu começo e como se desenvolveu até essa hora presente na qual vivemos. Isso está de acordo com Efésios capítulo 1, com Colossenses capítulo 1, com muitas passagens bíblicas que Deus, desde antes da fundação do mundo, fez um plano com a humanidade e, no meio da história da humanidade, história de salvação se realizou. E sobre a terra, não há somente filho de homens, sobre a terra também há filhos de Deus. Há, no meio, entre da geração humana, há a geração divina. E por isso, também, a Santa Escritura escreve nos Atos Apóstolos, se somos geração divina, o mesmo Pedro mencionou na sua carta naquela época. Mas quem vê isso, quem ouve isso, quem compreende isso, somente quem, de fato, recebeu a graça de Deus, que foi nascido dentro do reino de Deus, e aí falta. Muitos saíram de certos círculos ou direções, entraram então na mensagem do tempo do fim, sem ter de fato vivenciado a Deus corretamente, e arrancados por empolgação pelas grandes obras de Deus, eles também, por um longo tempo, estiveram muito, passando muito bem e falaram daquilo que Deus, como nós formulamos, fez através de um profeta. Mas as grandes obras que Deus faz, seja através de Moisés, de Elias, através de Paulo ou Pedro, ou através de nós hoje, não substituem a obra de Deus em cada indivíduo. Tem que, em nós, acontecer pessoalmente. E por isso, o Senhor naquela época já disse, no Evangelho de João, no capítulo 3, a não ser que alguém seja nascido de novo, senão não poderá ver o reino de Deus. Ele não se encontrará bem no reino de Deus. Ele tem que ser da mesma substância, do mesmo material, e o reino de Deus não vem com acompanhamentos naturais, não com coisas que nós digamos como tendo melhor razão, ou que nós pensemos. O reino de Deus se abre o seu caminho com violência, ou abre o seu caminho e entra dentro de nós. E então, se Cristo em nós está, e o reino de Deus foi levantado dentro de nós, então nós estamos no reino de Deus, e o reino de Deus está dentro de nós. Então, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Testemunha a Santa Escritura. 2 Coríntios 5, se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura. A outra palavra é direcionada aos Filipenses, Cristo em nós, a esperança da glória. Ambas as coisas têm que harmonicamente estar sintonizado um com a outra. Nós na palavra e a palavra em nós. Isso não é uma pista de mão única, mas uma íntima comunhão que o Senhor, através do Gólgota, ele criou. Aqui é falado do mistério de Deus que estava oculto e a partir de Deus, desde antes da fundação do mundo, foi formado e no decorrer do tempo encontrou sua realização. Está aqui adiante. Então, vocês compreenderão claramente, assim eu creio, o que acontece. O grande mistério de Deus está oculto. Ele manteve em segredo. Ninguém sabia algo sobre isso. Mesmo os anjos não compreendiam. Ele não revelou. Esse é o motivo. Porque entre os sete mistérios, quando o sete selo foi aberto, houve um silêncio. Nós sabemos que o irmão Branham, ele falou sobre os sete selos e que pode ser lido na Escritura em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Todos nós sabemos de cor. Quando o sétimo selo foi aberto, então veio um silêncio no céu, uma meia hora. A Bíblia fala na forma do passado, no fundo, de tudo o que se refere à história da salvação. Se nós lemos a história, a Santa Escritura corretamente, então João já viu 144 mil selados no Monte Sião, ele viu a multidão cantando no céu e todos clamavam que a ceia das bodas do Cordeiro havia chegado, vamos estar alegres e contentes e trazer-lhe a glória. João viu o novo céu e a nova terra. Para Deus, o tempo não significa muito. Ele é da eternidade à eternidade. Se em Mateus 25 está escrito, e o noivo veio e a porta foi fechada, então isso está no futuro. Mas então há tais irmãos que pegam essa forma do passado e dizem, ah, mas está escrito aqui. Ele já disse, passou, já aconteceu. E a porta foi fechada. Então já aconteceu. Se está escrito que a porta foi fechada. Com coisas incompreensíveis estamos pensando, como isso deve continuar? O nosso Deus, Ele cuida para que o seu mistério formado na eternidade, que é tão múltiplo, encontre a sua plenitude quando o Senhor retornar para buscar os seus para o lar. E então, nós o veremos como Ele é. E então, nós seremos iguais a Ele. Assim está escrito, e assim eu creio, porque isso será realidade divina. E por isso veio um silêncio no céu por uma meia hora. E agora vem. Sete trovões deixaram ecoar suas vozes e foi proibido a João de escrever isso. Se referiu à vinda do Senhor. Estou alegre que também os trovões aqui foram ligados com a vinda do Senhor, porque lá eles de fato pertencem, em nenhum outro lugar. Qual seja, na vinda do Senhor, quando Ele retornará e colocar o seu pé sobre terra e mar, como proprietário que redimiu tudo, pagou tudo e comprou tudo de volta, e então anunciar que Ele agora entrará no reinado, tomará a regência. Isso não acontecerá no arrebatamento. No arrebatamento, Ele não coloca o pé sobre terra e sobre o mar. No arrebatamento, nós seremos levados para cima da terra após os nossos corpos terem sido transformados em direção ao Senhor nos ares. Isso nos diz a Santa Escritura. Há um número inteiro, um número completo de vindas do Senhor. Talvez deveríamos tocar brevemente nesse fim de semana. E vocês estarão surpresos que ainda em Apocalipse 22, onde já no capítulo 19 foi falado da ceia das bodas e entre isso sobre muitas coisas, para não falar sobre tudo, já foi falado, escrito. E em Apocalipse 22 está ainda tão bonito. Vejam, eu virei em breve. Quem leu todos os outros capítulos, ele poderia dizer, mas já tudo aconteceu, o Senhor já veio já há muito tempo. E no capítulo 22, ele diz, veja, eis que cedo venho. O que nós necessitamos é, de fato, revelação do Espírito Santo, revelação de Jesus Cristo. Eu ouso expressar aqui, ela pela graça nos foi concedida. Nós nos sentamos aos pés de Jesus na escola do reino de Deus, seja Mateus 23, onde está escrito isso, nós nos sentamos lá, não aos pés de um Gamaliel, mas aos pés de Jesus. Nós ouvimos a palavra que foi revelada através do Espírito Santo, e através do mesmo Espírito Santo, nós recebemos esclarecida em todos os detalhes. Se nós não falássemos assim, então nós não daríamos a glória a Deus. Nós damos a glória ao nosso Senhor, porque Ele cuidou para que fosse assim, para que nesse tempo da confusão e da mistura, uma clara e verdadeira palavra de Deus, sem qualquer falsificação, em cada doutrina bíblica, pode ser proclamada. E essa palavra não veio de nós. Isto já está escrito na Bíblia. Simplesmente foi revelada para que nós saibamos o que Deus intenta conosco e o que tem a ver com o grande mistério de Deus que ficou oculto às gerações humanas, mas agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Eu me alegro sobre isso, que o Senhor claramente falou conosco. Irmão Schmidt nos leu. Vocês compreenderam todas essas coisas? Ou ouçam? Onde foi? Podemos ler mais uma vez. No outro lugar, o Senhor diz também, Mateus 13, vocês compreenderam todas essas coisas? Sim, nós compreendemos o Senhor. Nós somos guiados mais profundamente, nós somos guiados adiante, está certo, mas na mesma direção. E a direção está certa também. Não creiam que nós não nos provemos diariamente, não provamos diariamente, e nós não nos provamos em nós mesmos ou em outros, nós nos provamos em função da palavra de Deus. O que o nosso Senhor disse, a partir de agora o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Eu me revelarei a vocês, não outro, Ele, o ressurreto, Ele que durante 40 dias se revelou aos seus, falou com eles sobre o reino de Deus. Hoje é o mesmo ainda, sem qualquer fanatismo, com profunda e íntima alegria, igualmente com profunda e íntima gratidão. Nós podemos dizer, Senhor, Tu falaste conosco, Tu te revelaste a nós, Tu revelaste as coisas ocultas da Tua palavra e do Teu conselho de salvação. Por isso nós somos gratos por tal cumprimento de profecia bíblica que é interpretada por pessoas. Isso nós não necessitamos, podemos rejeitar. Nós esperamos pelo genuíno, pelo verdadeiro. O que foi com a ressurreição de Jesus? Foi somente uma doutrina? Não. O túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio. E aqueles que não puderam entender totalmente, foi dito: o que vocês estão procurando, o vivo, entre os mortos? Essa foi uma promessa, e a promessa se tornou realidade, e assim podemos ler no Salmo, em Atos Apóstolos 2, eu não permitirei que a sua alma permaneça no inferno e também que o seu corpo veja a corrupção. Foi a Escritura e a Escritura não pôde ser quebrada. E após 72 horas vem a putrefação, então ele tinha que vir, não após, mas entre durante o período de 3 dias ressuscitar e os sábios quebram a cabeça e também às vezes também os irmãos estudados, porque se me diz, mas Jonas esteve 4 dias e ele no quarto dia, então as pessoas não lêem a Bíblia certamente, corretamente. Se lessem corretamente, então entenderiam o sentido do que se trata. Tudo é revelação, mas revelação que acaba saindo em realidade divina, que não passa ao largo disso. O Senhor não disse todas as vezes, arranquem esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Sequer uma única vez. Temos sempre que discernir se uma passagem bíblica é passada de novo ou se é uma fala literal do Senhor, quando nesse caso se referiu a um acontecimento. O que foi com a ressurreição daqueles que com Jesus ressuscitaram? O que nos diz aí a Santa Escritura? E os túmulos se abriram? E muitos dos santos que haviam adormecido se levantaram e vieram após a sua ressurreição dos seus túmulos? Foi isso uma doutrina? Foi uma revelação poderosa? Mas uma revelação do poder de Deus? Uma revelação do poder ressuscitador de Deus? Eles, e com eles ressuscitaram? 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Tão certo quanto cremos que Cristo ressuscitou, Deus também os que adormeceram com ele os trará. Onde estão? E quando perguntei isso para o irmão, também é uma revelação. Revelação, sim. Mas revelação que terminará em realidade divina, Jesus Cristo, Deus revelado em carne. E vocês sabem, quando vier o aperfeiçoamento, então nós, como filhos e filhas revelados de Deus, nós surgiremos. Isto é o grande acontecimento que todos esperam. Eu espero, e eu não espero em vão. Eu sei que acontecerá. Eu tenho a palavra de Deus para isso, e nisto a minha fé está ancorada. Ó, quantas passagens bíblicas nós poderíamos ler que nos simplesmente alegrariam. Por que nos alegrariam? Porque nós podemos permanecer na palavra de Deus com os nossos corações e podemos mover essas palavras nos nossos corações como Maria fez. E nós sabemos, assim como a semente divina foi colocada em nós, nada, outra coisa pode ser mais acrescentada, pois não há mistura mais. O irmão Branham disse, desse último avivamento virá uma noiva pura, intocada. E assim como Maria naquela época, como virgem, esperou até que a semente da promessa viesse, ou a prometida semente viesse, foi a palavra da promessa. E a palavra da promessa terminou na realidade da promessa. E Cristo foi nascido. Assim, no fim do tempo da graça também será. Toda a criação espera pela revelação dos filhos e filhas de Deus. E João escreve, ainda não se tornou revelado. Vocês percebem quão harmônico o Espírito de Deus guiou os diversos apóstolos. Um fala de se tornar revelado, o outro escreve, ainda não se tornou revelado. E então escreve ele, por convicção, inspirado por convicção pelo Espírito Santo, quando se tornar revelado, então nós seremos iguais a ele. Aleluia! Glória e honra sejam ao nosso Deus. Ninguém ficará aí. aqui perdido, mas seremos iguais a Ele. A mortalidade terá vestido a imortalidade, e o que pode ser corrompido será vestido daquilo que não se corrompe mais, como está escrito. Em um momento, no último tocar da trombeta, isso nós não interpretaremos, isso nós vivenciaremos. Assim como nós somos dignificados para recebermos a prometida palavra da promessa para esses dias, deixe-nos carregar essa palavra da promessa com dignidade e em paciência esperar até que a hora de Deus tenha chegado e em nós e dentro de nós e através de nós possa se cumprir. Eu leio ainda: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas se a coisa está juntada corretamente, então se vê a imagem completa da queda até a restauração. Todo o quadro da criação e todo o plano de Deus que em Jesus Cristo está revelado. E após isso, diz o irmão Branham, também amém. Nós falamos muito raramente amém. Se a palavra de Deus é proclamada, então podemos falar amém, sem problema. Porque com isso estamos concordando com Deus. Com isso estamos dando razão a Deus. Então estamos falando assim seja, amém. Assim seja, amém. Assim será também. Se a coisa foi ajuntada, é ajuntada corretamente, então se vê o quadro completo da queda até a restauração. E quando isso tiver acontecido, então não haverá mais nenhum sinal da queda, nenhum sinal mais de pecado, de enfermidade, de aflição, de sofrimento e morte. Pois assim está escrito, se quer gritaria, se quer sofrimento, se quer morte, haverá lá, jamais, o velho terá passado. Veja, tudo se tornou novo. Quando esse vale de lamentações, se esse vale de lamentações é o salão de alegria, então não sei pelo que estamos esperando. Eu digo isso em humor, pela graça de Deus, nós sabemos pelo que estamos esperando, pelo noivo das nossas almas, que prometeu no Evangelho de João, no capítulo 14, eu irei vos preparar morada e voltarei para vos levar comigo, para que estejais onde eu também estou. Ele não estará aqui onde nós estaremos lá onde Ele está. Mas essas pessoas, eles colocam cada palavra de Deus de cabeça para baixo. E quando eu disse ainda, mas ouça, está escrito em Mateus 22 que o salão está preenchido com convidados. Então entrou alguém, um homem, que não tinha mais vestido de casamento, houvesse casamento, e se o casamento está acontecendo agora, vocês já jogaram para fora o homem que não tinha as vestes de casamento? Então, se foi assim, quem era ele? Então ele disse, de fato, isto é uma revelação especial. Então vocês podem imaginar, e isso seguiu o tempo todo assim. Nunca uma resposta concreta, até que de fato encheu a medida e eu não quis mais. Amados, eu repito-me nisso com prazer, vamos nos tornar mais gratos pela palavra de Deus que em toda sobriedade e clareza nos foi revelada, mais gratos que Deus nos manteve na sua graça e com uma razão, sensatez, não somente Revelação é importante, mas está correto no coração e na cabeça também. E eu vos digo isso, se está certo no coração, então também estará certo em outro lugar. Mas se há uma confusão no coração, então aquilo que o coração está cheio, isso então sai para fora, sai. Então, vamos resumir. Deus tem um grande plano com a humanidade. Ele quer fazer de filhos, de homens, filhos de Deus, e através do novo nascimento, nos quer conceder vida eterna para que possamos estar eternamente com Ele. E eu peço de fato que nós não simplesmente ouçamos isso, ouçamos e de novo ouçamos, mas sim que nós recebamos isso como semente divina dentro de nós e falemos: Senhor, ouvi isso já há tempo demais, por favor, venha com o Teu Espírito sob a Tua Palavra e torna tudo novo dentro de mim. Deixa-me aquilo que Tu prometeste vivenciar. Um compositor, nós cantamos o corinho, eu oro por uma nova vivência, Senhor, contigo. Através de Ti, somente poderei ser vencedor. Do lado do Senhor, nós iremos de vitória a vitória, porque Ele venceu a batalha por nós. Ele é o vencedor do Gólgota. Ele retornará, e assim como os seus sabiam e vivenciaram que naquela época ele veio e a escritura se cumpriu literalmente nele, palavra a palavra, então, quando ele retornar, cada escritura se refere a isso, ele cumprirá o que estava escrito, se cumprirá nele, o que está escrito para nós, se cumprirá em nós. Em todo caso, Deus, Ele tem vasos para sua honra na terra, vasos que permanecem puros, vasos que aceitam sua santa palavra, vasos que não deixam entrar outra semente dentro de si e fazem prostituição espiritual, mas permanecem virgens e puros. O que Paulo escreve em 2 Coríntios 11, eu temo que a vossa mente pura em relação a Cristo não fique firme, e que a serpente, como assim seduziu a Eva, também a vós seduza. Essa mente pura é a mente de Jesus Cristo, e Ele sempre é a palavra e permanecerá. Nós devemos ser puros como Ele é, vasos para a sua glória. Novos vasos que vivenciaram o novo nascimento, que têm vida divina dentro de si e com isso têm a ligação com Deus e a sua palavra, e nada que não vem de Deus e da sua palavra também não pode vir do seu espírito. O Espírito explica Jesus, ele pega a palavra e revela para nós no significado divino. E com isso, nós queremos hoje fechar com corações gratos. Amém. Vamos levantar e agradecer ao Senhor. Eu oro por uma nova vivência, Senhor, contigo. Somente através de ti poderei ser um vencedor. E dá-me o teu poder, revela-te novamente a mim. Inclui-me na tua graça. Eu oro por uma nova vivência, Senhor, contigo. Somente através de ti eu serei um vencedor. E dá-me o teu poder, revela-me novamente a mim. Envolva-me na tua graça, Senhor.